Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
No coração de Lisboa, onde tantas pessoas trabalham, passeiam, fazem compras, a Igreja está presente. É uma presença secular através de paróquias bem conhecidas e frequentadas por muitos lisboetas, desde o Alto do Chiado até São Vicente e à Graça. De portas abertas, capelas e igrejas convidam portugueses e estrangeiros a entrar, crentes e não crentes. Lá dentro, os bancos convidam a sentar-se, a descansar por momentos, em silêncio, na presença de Deus e a escutá-lo. É isto que nos recorda um desdobrável que encontrei numa igreja da Baixa Chiado e que nos desafia a viver a Quaresma, aderindo a várias iniciativas, participando em algumas celebrações, para celebrar de coração cheio, daqui a umas semanas, a grande festa da Páscoa. Assim hoje, aqui no programa Porta Aberta, tenho comigo o padre Mário Rui Leal Pedras, além de pároco de São Nicolau e da Madalena, é reitor das igrejas da Conceição Velha e de Nossa Senhora da Vitória. Conhece, com a palma da mão, as igrejas da Baixa Chiado. Eu sou o Óscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favela.
What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song and I'll try not to sing out of key.
No coração da capital são muitas as igrejas de portas abertas e, no entanto, há quem passe por elas sem entrar, sem se lembrar que lá dentro o olhar de Cristo se pode cruzar com o seu e que ali, naquele espaço de recolhimento, a voz de Deus pode iluminar a sua vida trazendo-lhe a resposta que procura. É bom convidado esta manhã o padre Mário Rui Leal Pedras, que é pároco também em São Nicolau. Muito bom dia, bem-vindo a esta emissão, padre Mário. Gostava de lhe perguntar como é que era a sua família, para o conhecermos um pouco melhor nesta manhã aqui na Renascença. Era de uma família numerosa?
Bom dia, Óscar Daniel. Eu nasci numa família numerosa, somos seis irmãos e sou o único sacerdote. E na minha família católica, praticante, ainda assim sem no seu seio haver um desejo muito grande que a vocação sacerdotal pudesse ali acontecer e medrar. A experiência concreta da minha vocação nasce, obviamente, num contexto familiar, mas nasce essencialmente no meu encontro com a paróquia de Óbidos, de onde sou.
Foi influência de alguém? O que é que o levou um dia a pensar ser sacerdote diocesano?
São sinais muito pequeninos. Aliás, Deus está muito presente no pormenor, no detalhe. Não são grandes teofanias a partir das quais, porventura, sejamos chamados. No meu caso, a questão foi muito simples. O meu prior, que um dia passou pela escola, pela primária, eu estava na quarta classe, e assim se chamava na altura, e perguntou qual dos meninos que estavam na aula desejavam ou punham a hipótese de serem sacerdotes, e eu levantei imediatamente o braço, porque me revia muito em coisas muito simples. Gostava de o ver passar para celebrar as missas. Recordo-me que usava uma Vespa, uma mota, e usava batina e a capa, e tudo aquilo era para mim sinais que me despertavam a atenção, até que de alguma maneira me fascinava a maneira como o Sr. Prior, à altura assim o tratava, vivia e participava connosco.
Na altura, depois, o seu percurso no seminário, como é que começa?
Eu entro para o seminário tarde, faço um ano do seminário de Pena Firme, já com 14 anos. Posteriormente volto a entrar para o seminário já com parte do secundário feito. Tinha terminado o chamado então sétimo ano, tinha intenções de avançar para um outro curso, seguindo as pisadas de irmãos meus. Mas acabei por voltar a repropor na minha vida a questão do sacerdócio. Já na altura tinha 19 anos e na altura acabei o namoro que tinha e avancei para o seminário. Hoje, seminário em Setúbal, é o Seminário de Almada, portanto, onde estive 3 anos.
Como é que foi esse encontro com o seminário, que é um espaço necessariamente diferente, em que se aprende a viver na comunidade, em que há ritmos próprios de oração? Foi fácil essa sua adaptação?
Sabe que a vocação é uma experiência do encontro de cada um de nós com o mistério de Deus. Quer dizer, Deus chama-nos e a resposta pessoal de cada um de nós é sempre uma tarefa. Quer dizer, o dom é de Deus, a tarefa é nossa. E a tarefa enquadra-se no contexto daquilo que é a formação de cada um de nós, daquilo que é a nossa identidade, daquilo que é o nosso percurso de maturidade. Portanto, as respostas vão depois progressivamente acompanhando o evoluir do nosso existir. Se é evidente que os sinais simples e pequeninos que aconteceram no momento em que entro para o seminário, nos momentos antes de entrar para o seminário, e que me levaram de novo a entrar, por exemplo, para a Almada, já não foram os mesmos de quando eu tinha 10 anos, eram razões já de militância católica, de serviço como dirigente dos escuteiros, como responsável pelos acólitos, como experiência até um pouco de serviço à vila, porque era dirigente do Óbidos Sport Club, fazia parte da direção da Sociedade Filarmónica da Terra, havia um conjunto de coisas. Este tipo fazia parte dos bombeiros locais, quer dizer, um conjunto, e eram jovens, 19 anos. E, portanto, estas coisas nós percebemos-las no percurso. E, portanto, entrei para o seminário com o mesmo ardor com que tinha entrado a primeira vez, com o desejo imenso de corresponder ao que Deus me pedia. O embate com o seminário é um embate que eu diria particularmente bonito e denso, porque é uma outra família. Não tenho a experiência de um seminário que não tenha sido na minha vida feliz. Por todos os momentos, quer no primeiro, no menor, quer depois em Almada já em filosofia, quer depois nos Olivais em teologia, foram 9, 10 anos de vida absolutamente extraordinários.
Há alguma figura que se tenha destacado para si nesse seu percurso até a consolidação da sua vocação?
Houve muitas. Desde logo o meu prior, como lhe disse. E depois encontrei nos seminários padres com imensa qualidade, nos quais me revi no caminho. Encontrei colegas absolutamente extraordinários, que fizeram também comigo esse mesmo tirocínio, esse caminho, e vivi a minha entrada no seminário em momentos que eram perturbadores no âmbito da cidade e no âmbito do país. Estávamos em plena revolução, eu tinha entrado em final de 73, portanto estávamos em 74, era um dos 11 seminaristas à época no seminário da Almada, e portanto permanecer é sempre a experiência, eu diria, mais determinante da nossa condição cristã. Quer dizer, porque a permanência supõe da nossa parte a atitude da adesão interior e da percepção clara de que o seguimento de Cristo é um seguimento que nos pede a totalidade da vida. E essa foi muito a minha experiência. Disse-lhe que o seminário foi uma experiência muito feliz, nas três casas onde participei, e em cada uma delas encontrei pontos de referência muito concretos. Talvez eu diria que, do ponto de vista das pessoas em concreto, não foram apenas os padres. Obviamente que eu tinha muito, vinha de uma experiência onde o cardeal Sergeira ainda marcava a vida em Portugal, com memória. Portanto, ele só vem a morrer já, como sabes, depois de 64. O cardeal Ribeiro, então patriarca de Lisboa desde 69, teve em mim uma marca absolutamente extraordinária. À altura era reitor de Almada, o então, o que seria futuramente bispo de Coimbra, o Sr. Dom Albino Cleto, e portanto um homem também de grande densidade humana e de uma proximidade e atenção muitíssimo grande. Depois, nos Olivais, à época, o padre José Policarpo e depois bispo auxiliar, foi o reitor do seminário. E tive colegas como o atual Bispo de Lisboa, o Sr. Dom Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa. Fomos colegas de seminário, entre outros sacerdotes de elevadíssima qualidade, e que possibilitaram uma experiência, eu diria, extraordinária. Tenho que pôr em relevo o então vice-reitor do seminário, o Sr. Padre Carlos Paes, hoje cónego e prior de São João de Deus, ou o meu diretor espiritual, que era em Almada, o Padre Joaquim Duarte, que agora já está em situação de jubilado, que era o Dr. Orlando Leitão, que já o senhor já chamou à sua presença.
O Padre Mário Rui Leal Pedras é um convidado esta manhã aqui na Renascença, é pároco de São Nicolau e da Madalena, é reitor das igrejas da Conceição Velha de Nossa Senhora da Vitória. Não saia daí, logo a seguir vamos também conhecer um pouco os desafios que um pároco no centro de uma cidade como Lisboa enfrenta. Ir à Baixa confessar-se é um hábito arraigado em muitos católicos de toda a cidade de Lisboa e também da periferia. Neste sentido, sobretudo as igrejas de Loreto, no Chiado e de São Nicolau na Baixa, prestam um serviço notável a que o Papa Francisco nos incentiva a recorrer particularmente no ano da misericórdia. O meu convidado esta manhã é o Padre Mário Rui Leal Pedras, que é pároco em São Nicolau. Padre Mário, como pároco de São Nicolau, quais são as pessoas que em particular atenção ao nível espiritual? São residentes idosos, turistas, comerciantes?
O centro da cidade, como todas as cidades, tem este pulsar do coração em movimentos de diástole em que as pessoas vão desaparecendo do centro e depois movimentos de sístole em que as pessoas se vão concentrando. É a realidade da vida. É evidente que, seja a Baixa, seja o Chiado, tem vindo progressivamente a recuperar uma dimensão de residência. Mas nós, párocos desta zona, temos muita consciência de que somos párocos de paroquianos que não são nossos. Quer dizer, cada vez mais, não somos nós, somos paroquianos, nós párocos. Cada vez mais são os paroquianos que têm vários párocos. Tem o pároco onde reside, tem o pároco das férias, tem o pároco do trabalho, tem o pároco às vezes onde deixa os seus filhos. A mobilidade na vida da cidade é um elemento que vem para ficar. Não vale a pena supor que a realidade de uma paróquia marcadamente geográfica é uma realidade que não tem os dias contados, mas na cidade essa geometria, digamos assim, está a perder completamente sentido e significado.
Há desafios que seguramente se impõem mais como pároco de São Nicolau, como por exemplo a dinamização de paróquias mais velhas, atrair gente nova, como é que se encara a realidade dessa, dentro até deste quadro que nos falou aqui?
É uma paixão o serviço pastoral, e é tanto mais uma paixão quanto se gosta muito de ser padre. Ou seja, só pelo facto de eu ser padre eu sou feliz. E é importante que essa experiência não seja uma experiência apenas vivida, mas seja uma experiência dita e partilhada no exercício da ação pastoral. E o cuidado que temos nesse exercício é pensar quem são os destinatários da nossa ação. E, como disse, são os residentes. Eu diria que os residentes, se quiser, em termos da geografia eleitoral da paróquia de São Nicolau, estamos a falar de 1000 e picos eleitores. Era à altura quando era propriamente também uma freguesia. Em termos dos que frequentam diariamente a igreja, entrando e saindo, são mais dos que habitam. Quer dizer, significa que muitos entram por razões de piedade. Quer dizer, estas igrejas têm esta coisa simples, porque têm ainda um conjunto de respostas que estão marcados por uma construção da igreja, por um conjunto de vida de santos que têm respostas para quem vive dimensões específicas de piedade. Depois temos uma liturgia cuidada. E, portanto, esse facto fez com que o coração da paróquia fosse a ação litúrgica, propriamente dito. E nós, por exemplo, em São Nicolau temos 5 missas ao domingo, duas ao sábado e 3 ao domingo. Temos as igrejas praticamente em 3 missas cheias. Significa que temos mais, se quiser, temos 700 ou 800 pessoas nas missas, talvez um pouco mais, o que equivale quase à totalidade dos residentes. Né? Significa que os residentes são 10% por uma razão simples, porque 70% não pode sair de casa porque são anciãos, são idosos, são... É um grupo significativo, sobretudo aqui na zona da Baixa, para a qual a habitação ainda não está completamente reabilitada, como sabe.
Quando se pensa em paróquias no centro das grandes cidades, fala-se ou pensa-se também no acolhimento dos muitos turistas que visitam estes centros de cidade. Isso também é um desafio pastoral.
É um enorme desafio pastoral. Sobretudo, acolhimento a 3 níveis. Primeiro, o acolhimento de quem nos bate à porta por razões de natureza espiritual. Nós temos confissões em São Nicolau todos os dias, das 10 às 13, das 15 às 20h30 e em alguns dias até às 24. E temos confissões durante o sábado e o domingo numa proposta que responde a quem nos busca para. Só para ter uma ideia, em São Nicolau, fazemos esta verificação para servir melhor, obviamente, em São Nicolau nos meses, sobretudo nos meses de março e abril do ano passado, e nos meses de novembro e dezembro, tivemos cerca de 2 a 3 mil confissões por mês. Só para ter uma ideia do que é que isto significa. O que é que significa? De atitude, de acolhimento e de estar. Mas, por exemplo, recordo, nós temos a missa das 22 horas todos os dias, que é sendo uma missa tardia, é uma missa que responde a muita gente que, por razões variadas, não tem horários e utiliza esta missa. Mas o que fizemos aqui na Baixa foi também uma coisa enunciada, foi uma coisa engraçada, foi... De repente olhar os nossos horários e perceber que não tinha sentido termos horários que fossem muito uns em cima dos outros. E, portanto, já há uns anos, esta parte, já lá vão 10 anos, que ordenámos as missas de maneira a que as pessoas tivessem uma possibilidade maior de oferta nos tempos em que mais disponibilidades se encontram. Portanto, tem missas desde as 8 até às 22, mas com períodos, digamos, bastante curtos entre elas e acentuando sobretudo as zonas onde há mais disponibilidade. Na piedade, na vida litúrgica e sacramental, mas também, como disse, em quem nos procura, por outras razões. É curioso porque não é só o turismo. Há quem nos procure nas igrejas da Baixa, por isso, simplesmente para descansar. Quer dizer... Passa, são umas grandes, diremos assim, são grandes salas de visita, eu peço desculpa desta maneira como digo, mas a pessoa, sobretudo algum idoso ou alguma pessoa que vem fazer as compras, entra, está 5 minutos em silêncio, cuidamos muito do ambiente. O ambiente é muito importante, a maneira como a igreja está limpa, a maneira como as flores estão dispostas, a maneira como o silêncio é guardado, e portanto as pessoas que entram, no geral, entram com... percebendo o espaço e o lugar. Depois deixamos também o acolhimento com elementos, seja de indicações que recebem, seja de alguns desdobráveis que lhes permitam também quem nos visita por razões turísticas. E a razão do turismo hoje é tão importante. Nós estamos com 5 milhões de turistas por ano em Lisboa.
Extraordinário.
Extraordinário. Santo António tem 290 mil visitantes anuais marcados, ou seja, que assinalaram que vinham, por razões de peregrinação. Significa, quer a Sé, quer mesmo lá em cima, só para chamar a atenção também de São Roque, ou também aqui o Chiado, ou mesmo São Nicolau, têm uma busca cada vez mais acentuada desta dimensão turística. Como responder também aqui? Bem, aqui o que nós fazemos é uma coisa simples. Por um lado, desejamos que sejam todos muito bem acolhidos, desdobráveis em línguas, acolhimento adequado. Estamos também no âmbito do turismo a fazer um conjunto de serviços de resposta a estas solicitações.
Padre Mário Rui, iniciamos aqui um tempo muito importante para os cristãos, o tempo da Quaresma. Pode ajudar-nos a perceber um pouco melhor este sentido, a importância da Quaresma como preparação para a Páscoa, sobretudo num ano muito especial como este, que é o ano da misericórdia?
Sim, claro. Quer dizer, se nós aqui, nestas nossas paróquias, temos desde sempre com muito claro aquilo que significa a dimensão do acolhimento e, ao mesmo tempo, a dimensão de estarmos junto de quem nos procura como missão, nós sempre demos muita importância àquilo que já João Paulo II dizia, a Conferência Episcopal sublinhou num documento recente, o Cardeal Patriarca de Lisboa manifestou na sua entrada, de que a prioridade das nossas igrejas é que sejam famílias de famílias, mas ao mesmo tempo famílias de famílias que dão prioridade ao essencial, e o essencial é a graça de Deus. Ou seja, possibilitar que cada pessoa que nos procura faça um encontro com Deus vivo. E para quê? Para que Deus percorra com eles o caminho da sua vida, ilumine a sua vida, transforme, converta. Este tempo quaresmal é particularmente um tempo de convite à conversão de vida. É, do ponto de vista histórico, porque está associado intimamente, desde o século IV, está associado intimamente à dimensão batismal da Igreja. Quer dizer, no final da Quaresma, os penitentes recebiam a absolvição, mas no final da Quaresma também os catecúmenos eram batizados. E, portanto, a penitência é o segundo batismo na Igreja. Portanto, é a maneira pela qual, de forma habitual, os cristãos podem, digamos, reaproximar-se, pela graça de Deus, a este percurso de vida de santidade a que é chamado. E, por isso, hoje, quarta-feira de cinzas, domingo, primeiro domingo da quaresma, estes 40 dias que são, digamos, que vão até à Semana Santa, inclusive até os primeiros dias da Semana Santa, a Quinta-feira Santa, é um tempo privilegiado para darmos pela presença de Deus que nos convida à conversão de vida. Estes 40 dias não é por acaso, quer dizer, no Antigo Testamento, os 40 anos. No Antigo Testamento, os 40 dias antes de receber as tábuas da lei, no Antigo Testamento, os 40 dias do profeta antes do Senhor passar na brisa suave, os 40 dias que o próprio Senhor tomou para si, indo para o deserto, fez com que a Igreja elaborasse, digamos, do ponto de vista do tempo, também este tempo. Este tempo, que são 40 dias em que não são apenas os cristãos convidados à reconciliação, são os cristãos, mas são as comunidades cristãs, e é a Igreja no seu todo. Ou seja, é um grande movimento de reaproximação com Deus, como São Paulo diz, reconciliados com Deus. Este é o convite que nos é feito.
A Igreja propõe a prática da oração, do jejum e da caridade, da esmola. Como é que se pode viver estas realidades e como é que elas contribuem no nosso caminho de fé?
Quer dizer, a oração, seja na meditação da Palavra de Deus, seja na participação diária da Santa Eucaristia, seja na adoração ao Santíssimo Sacramento, seja no terço diário, se quiser, aqui em São Nicolau, como nas nossas igrejas, temos tudo isso, quer dizer, temos adoração permanente do Santíssimo, exposição permanente do Santíssimo Sacramento, dia e de noite, sempre com pessoas em permanência. A celebração da Eucaristia, muitas pessoas vão à missa todos os dias, graças a Deus, isso é um lenitivo, é uma força fantástica. Além disso, eu diria que a meditação da palavra, mas também o exercício da piedade, a via sacra e outras expressões, obviamente eu diria, um homem ou uma mulher que não tem como centro do seu ser e do seu agir oração, mais cedo ou mais tarde vai experimentar algum descentramento sobre aquilo que é o essencial e não vai ter as condições da permanência. Portanto, a vida orante é absolutamente essencial e o tempo da quaresma é um tempo ótimo para robustecer esta vida interior. Portanto, a Igreja convida-me a mim, desde logo, não é para eu, enquanto padre, ser um homem ainda mais orante na minha própria essência. Não no sentido de uma progressão estratosférica, quer dizer, em que o percurso é dinâmico e sempre em crescendo. Não, a vida de oração não é assim. A vida de oração, quando a gente a inicia, tem dificuldade, quando a gente a mantém, quase que percebe que não dá jeito deixá-la, porque faz parte essencial. Torna-se absolutamente natural como o ar que respiramos. Se digo que a oração é assim tão essencial, diria que na vida de jejum, da abstinência, nós hoje não nos perturbamos nada quando olhamos para os nossos amigos e amigas, jovens e menos jovens, e estão a fazer um cross na rua, ou vão para a fitness, ou para outras realidades deste género, dos ginásios, e todos bastante elegantes, fantasticamente, num culto um bocadinho do físico, que é uma coisa saudável, boa, agradável. Mas hoje, por razões que são historicamente compreensíveis, damos menos importância à atitude, digamos, do culturismo espiritual, desculpa a expressão. E a dimensão espiritual aqui, digamos, pela via da ascese. A ascese não é a ascese só das coisas, é a ascese do pecado, em primeiro lugar. É a ascese de tudo aquilo que recusa o meu acolhimento da bondade e do amor de Deus para comigo. E ascese, jejum, abstinência. O jejum, obviamente, sabemos-lo e bem que a Igreja nos propõe que o façamos todas as sextas-feiras da quaresma. Habitualmente, muitos de nós, olha, eu faço todas as sextas-feiras, mas como muitos cristãos o fazem com hábito, além do jejum, a abstinência de carne também em sextas-feiras da quaresma. Eu disse que o jejum é todas as sextas-feiras da quaresma, mas não é verdade. É quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. Todas as sextas-feiras da quaresma é a abstinência. Mas uma e outra são realidades em ordem, digamos, a pôr-nos atleticamente mais a correr para o céu. Quer dizer, não nos basta a gente apenas fugir do pecado. Não nos basta a gente fazer, digamos assim, uma limitação de, diria, quase que ficando resguardado dos pecadores e do pecado, supondo que isso evita fazê-lo. Não basta que eu diga mal do mal para eu não o fazer. E não basta que eu diga bem do bem para que eu o faça. É preciso realmente agir e é preciso que isso seja feito com uma vida atlética interior. No que diz respeito à caridade, não tenho dúvida nenhuma que essa é a expressão primeira da vida cristã. E, portanto, a caridade deve expressar-se na realidade simples de traduzir no quotidiano aquilo que é, porventura, pormenor, com certeza, mas que há atenção pelo outro. E o outro às vezes é a minha casa, o outro às vezes é ao meu lado, porque aquele que é o meu próximo não é aquele que está às vezes só à mão de mim, é aquele de quem eu me aproximo. E aquele de quem eu me aproximo pode ter situações muito diversificadas. Recordo, aqui na Baixa, por exemplo, em São Nicolau, nós temos todas as sextas-feiras e todas as segundas-feiras, damos comida a cerca de 120 sem abrigo, comida quente, e fazemos isto há 6 anos, duas vezes por semana, grupo de 10 voluntários em cada dia. Ou, por exemplo, fazemos aqui o acolhimento de pessoas que vivem em situação de maior carestia e necessidade, com o apoio em solidariedade, em regime alimentar, ou outro, sobretudo, eu diria que naquelas realidades que são realidades mais das necessidades básicas de sobrevivência. Além do Banco de Solidariedade, temos uma Conferência de São Vicente de Paulo que apoia famílias em concreto, são 10 famílias que apoiamos em concreto, apoiamos mais de 180 famílias todos os meses e todas as semanas outras 15 em âmbito de alimentos. Apoiamos também no Banco de Roupa Doada, digamos, repare, numa paróquia que não tem gente, é uma coisa absolutamente extraordinária. Tudo isto é feito com alguma exigência. Porquê? Porque a caridade já não pode ser apenas o gesto meramente individual. Também é. Mas ela precisa ser eficaz no cumprimento da sua função enquanto comunidade. Quer dizer, ou seja, por um lado é a caridade exercida pela comunidade, por outro lado é a caridade exercida por cada um de nós. E eu diria mesmo que este é o rosto essencial da Igreja. Eu digo aqui, mas diria, nós temos 2 lares aqui e estão 120 pessoas acamadas. Não, 120 pessoas, das quais mais de 60% acamadas. Voluntários para visitar. E temos um grupo grande de voluntários que visitam, que estão. Temos pessoas jovens. Repare, por exemplo, na missa das 22, nós, curiosamente, há pouco não lhe disse, mas, por exemplo, dos confessados, entre os homens, 1/3 são jovens, que é uma coisa absolutamente fora de comum. E muitos deles fazem ações de caridade. Por exemplo, muitos apoiam no Pisão, muitos apoiam as irmãs da caridade em Chelas, muitos apoiam diversíssimas coisas. Não nos faltam campos. E estou convencido que o importante é ter presente que a caridade começa com aquele que é o próximo que está ao meu lado e que precisa de mim.
O padre Mário Rui Leal Pedras é uma convidada esta manhã aqui no programa Porta Aberta. Daqui a instantes vamos voltar à conversa para saber o que o Papa nos disse nesta mensagem da Quaresma. Here is my song for the asking. Ask me and I will play so sweetly I smile. This is my tune for the taking. Take it, don't turn away. I've been waiting all my life. Thinking it over, I'm sad. Thinking it over, I'd be more than glad to change my ways. For the asking, ask me and I will play A Igreja de São Nicolau, na Rua da Prata, e outras igrejas da Baixa Chiado promovem a certos dias, a certas horas, a adoração eucarística, que pode ser um tempo de oração forte e muito especial para um cristão na altura da quaresma. Reservar para adorar a Deus é tão importante que houve até quem dissesse que hoje o homem sufoca porque não adora. Só adorando a Deus e amando-o sobre todas as coisas, o homem consegue realizar-se plenamente, dizia Bento XVI. O meu convidado esta manhã é o Padre Mário Rui Leal Pedras, é pároco em São Nicolau. Padre Mário, o que é que de essencial o Papa nos disse na sua mensagem para esta quaresma?
O Papa convida-nos a fazer deste tempo um tempo que demos pela presença de Deus e um apelo profundo à nossa conversão de vida. Curiosamente, o Papa chama-nos a atenção para aquilo que, integrado no ano da misericórdia, pede-nos que nós não só meditemos sobre as obras da misericórdia espirituais e corporais, e convida-nos que nessas obras de misericórdia, em tempo quaresmal, nós as tenhamos muito presente, não só como reflexão, mas também, em ordem, vá-las à ação. O Papa, por exemplo, insiste numa realidade que já há 3 anos traduz, nas 24 horas para o Senhor, que é uma realidade engraçada, desculpa a maneira como digo, porque é um convite um bocadinho atrevido do Papa. O Papa diz-nos, 24 horas, peguem nelas e deem-nos a Nosso Senhor. E peguem nelas num dia inteiro, ou seja, começando na sexta-feira antes do quarto domingo da quaresma, isto vai ser em março, creio que é 24 de março, e prolonga isso durante toda a noite. Por exemplo, em São Nicolau, como em várias igrejas da cidade de Lisboa, não só em São Nicolau, as igrejas vão estar abertas, a adoração vai estar permanentemente, em São Nicolau, desde 2005, que há adoração permanente durante o dia e durante a noite, sempre com pessoas a adorar, mas neste dia será mesmo na igreja, não na capela lateral, e as pessoas são convidadas a fazerem a experiência de adoração e também de se poderem confessar, se o desejarem fazer, e nós prolongaremos depois no sábado com uma grande recoleção espiritual. Quer dizer, a recoleção, no fundo, são o quê? Um conjunto de meditações sobre a quaresma e também sobre o ano da misericórdia, mas não numa sala, na própria igreja e diante de Nosso Senhor. No fundo, é um convite a quem quiser passar pela igreja naquele sábado, já sabe que entre as 9 da manhã e as 18 horas pode passar uma hora a ouvir uma meditação, a estar, digamos, de joelhos dentro do Santíssimo Sacramento ou noutra realidade. Neste tempo da quaresma, a exercitação, por exemplo, da vida de piedade cristã, nós fazemos todos os anos, já há mais de 15 anos, fazemos aqui na Baixa e no Chiado aquilo que chamamos a Via Sacra. E fazemos a Via Sacra, no fundo, é um gesto público da nossa fé, passando aqui pelas ruas da cidade, que não tem nada extraordinário. Fazemos em cada igreja, no interior da igreja, mas às 21h30 de todas as sextas-feiras, encontramos na Igreja da Madalena, e fazemos as 14 estações pela rua, e até à Igreja do Sacramento, aqui no Chiado. E, enfim, são centenas de pessoas que participam, é um gesto simples, pequeno, sem grande movimentação, mas passar pela cidade e, de repente, entre as ruas e entre as lojas que estão fechadas, mas entre os bares que estão abertos, e um grupo de gente, entre novos e velhos, que tem como único objetivo ir como discípulo de Jesus e deixar que se una à paixão de Cristo, é um desafio. A quaresma, que o Papa nos convida a viver em primeiro lugar, é um tempo em que deixemos que Deus nos toque no coração, que nos toque na vida e que nos leve à profunda conversão a que somos chamados.
De que forma, até num sentido prático, hoje em dia as pessoas sentem essa necessidade, de que forma este tempo da quaresma afeta a nossa vida no dia-a-dia pessoal? Ou seja, quais as principais atitudes que destaca que alguém que queira viver uma quaresma no profundo sentido da palavra deve ter ao longo deste tempo?
Nós estamos numa cultura muito individualista. E estamos numa cultura em que estamos preocupados legitimamente com as questões que nos dizem respeito a nós e conjugamos o nós muitas vezes na primeira pessoa, a mim e apenas a mim. Eu julgo que este tempo da quaresma é um tempo ótimo para nós darmos por uma coisa, é que a pessoa que somos somos muito amados por Deus. O que de mais importante acontece na vida de cada um de nós é se não apenas pensarmos isto, é fazermos a experiência disto. Fazemos a experiência que Deus me ama. E quando essa experiência acontece na minha vida, eu tenho a percepção de que a única forma que tenho de lhe poder corresponder é amá-lo. E esse amor tem graus. É um amor que tem condições de encontrar correspondências maiores no caminho. E quanto mais ama Deus, eu percebo esta coisa simples. É que Ele leva-me necessariamente a deixar que atrás de mim o rastro de amor aconteça e que à minha volta Ele transborde. Portanto, a minha relação com os irmãos, com os outros, ganha aqui uma densidade absolutamente única. Eu diria uma coisa muito simples, uma regra simples, nesta nossa quaresma, não programemos coisas extraordinárias, não programemos coisas fantásticas.
Nós temos sempre essa tendência de chegar ao cúmen, de subirmos os primeiros degraus.
Fazer um programa simples. Mas fazer um programa que seja possível, que seja porventura pequeno, mas que seja realizável. Agora, além disso, isso não significa que nós tenhamos que ter horizontes baixos. O horizonte é sempre o da santidade. Só que não vale a pena ficarmos no extraordinário se não fizermos do ordinário coisas extraordinárias. Portanto, isso é absolutamente essencial. Depois o extraordinário entra-nos pelos olhos dentro em tantos momentos. Quer dizer, quando de repente, num gesto, numa circunstância, numa situação, percebemos como Deus ali esteve presente. Eu dou-lhe um exemplo da minha paróquia. Sou um padre agraciado, se é possível dizê-lo assim. Porque numa paróquia que não tem habitantes, nós temos 7 seminaristas.
Extraordinário.
Quer 7 seminaristas, quer dizer, todos eles já formados em áreas diferentes e entraram para os seminários. Dois deles serão ordenados padres este ano, todos diocesanos. Além disso, temos também um jovem nos beneditinos e uma jovem numa congregação religiosa. Mas estas razões simples de vida cristã acabam depois por também se terem condições de se passarem. É certo que nada disto se deve a um mérito pessoal, de todo em todo. Isto deve-se muito a uma vida interior muito fecunda, deve-se muito à presença de muitos padres que ali colaboram, e destaca em particular o Padre Hugo Santos, que é capelão da Universidade Católica, deve-se muito a uma presença de jovens universitários de grande qualidade que por ali passam e ali rezam, e que de repente, diante do mundo que está cada vez mais sedente de Deus e não encontra respostas, naturalmente perguntam-se por que não fazer da minha vida uma vida dada e de seguimento. Ou seja, a expressão da minha vocação enquanto padre, como comecei, a maior alegria que nós temos, nós padres, é perceber que isto não foi uma realidade que me tocou apenas no coração. Há 33 anos que sou padre e, portanto, eu sou de uma maneira feliz, mas há a alegria de ver outros que fazem essa mesma experiência, não apenas da minha paróquia, de tantos outros. Não é?
Padre Mário Rui, já estamos praticamente no final desta conversa, entretanto, eu sei que as igrejas da Baixa Chiado também têm propostas, têm um programa para esta altura da quaresma. Quer destacar-nos aqui algumas destas ações, desta iniciativa?
Eu refiro hoje, como em cada domingo da quaresma, aquilo que gostaria muito de convidar era de que fizéssemos a experiência concreta da participação, não apenas da missa dominical, mas da participação da missa diária. Se tivesse que fazer um programa, não preciso de o fazer nesta matéria, porque vou à missa todos os dias, naturalmente, mas se tivesse que propor um programa para este tempo quaresmal, diria que a prioridade é a graça de Deus, como já lhe disse. E, portanto, missa diária, eu diria que poderíamos juntar aqui a meditação da palavra de Deus E ela é possível hoje por meios, seja da net, seja da leitura, seja nos livros que as Paulinas têm com as leituras do dia, seja nos diversos sites do Passa Rezar e de tantos outros do Click to Pray, ou naqueles, sei lá, eu sou assistente da ASEG, assistente nacional e direção da ASEG, mandamos a todos os associados as leituras de cada domingo. Portanto, temos imensas possibilidades de poder ler a palavra de Deus e sobretudo lê-la no âmbito da misericórdia que o Papa nos chama neste ano. E nesta perspectiva também a leitura continuada da palavra de Deus podia ser uma forma. Tudo que possa concorrer para robustecer a vida interior, nesse sentido eu significava muito a importância da nossa confissão. Nós padres confessamos habitualmente e confessamos-nos porque sentimos rigorosamente a necessidade de estarmos na graça de Deus e sabemos como isso é importante para a vida das pessoas. Confessar-se com regularidade. Nós, por exemplo, em São Nicolau, temos sempre direção espiritual para acolher as pessoas. Além das confissões, temos um tempo de acolhimento. Todas as tardes está um sacerdote para atender. As pessoas marcam naturalmente e nós atendemos as pessoas que procuram. Não é para se confessar, é para serem acompanhados espiritualmente. No fundo, a Igreja precisa de ser este pulmão espiritual. E, ao mesmo tempo, aqui em São Nicolau, como desde a Igreja da Baixa, além daquilo que falei do exercício de piedades, seja na Via Sacra, seja também noutras expressões concretas, como é particularmente a adoração permanente da Eucaristia, eu diria, há por aqui um campo extraordinário. Diria também, se for possível fazer um retiro nesta quaresma, façam-no. Se não for impossível, tenha a recoleção de um dia inteiro em São Nicolau, utilizem-na. Há outras realidades que propomos também, por exemplo, naturalmente nós não celebramos o dia do doente no dia 11, mas celebramos no quinto domingo da quaresma e fazemos a visita a todos os doentes, damos a santa unção a todos os doentes nos lares, recebemos todos os idosos para lhes dar a santa unção, que a vida, se me permite, em São Nicolau, tem como ação, na sua ação pastoral, tem este ponto como prioridade. Prioridade à graça de Deus. E se fizeram uma segunda linha, é do acolhimento à missão. E, portanto, seja na paróquia de São Nicolau, seja em cada uma destas paróquias, eu acho que nós não temos outra missão. Deixe-me até dizer desta maneira. Eu acho que a Igreja não tem outra missão, senão aquela que tantas vezes o Papa João Paulo II nos referiu, e referiu na sua primeira encíclica que nos escreveu. O Papa dizia assim, a missão da Igreja é esta, levar Cristo ao coração do homem. E levar Cristo ao coração do homem para quê? Para que Cristo percorra com cada homem o caminho da vida. Se nós fizermos isto, estamos a fazer o que de mais essencial podemos fazer e dar às pessoas que nos procuram.
Padre Mário Rui, muito obrigado por ter estado connosco, um bom dia. E porque hoje é domingo, convido agora a ouvir o Evangelho na voz da Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-se das margens do Jordão. Durante 40 dias, esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e foi tentado pelo diabo. Nesses dias, não comeu nada, e passado esse tempo sentiu fome. O diabo disse-lhe, se és filho de Deus, manda esta pedra que se transforma em pão. Jesus respondeu-lhe, está escrito, nem só de pão vive o homem. O diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra, e disse-lhe, eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram confiados e os dou a quem eu quiser. Se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Então, o diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem, e ainda, na palma das mãos te levarão para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu-lhe, está mandado, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o diabo, tendo terminado toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de Jesus até certo tempo.
O cristianismo também é cultura. E esta semana, Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, sugere a participação no Jubileu dos Artistas, que decorre esta tarde na Sede de Setúbal. A celebração marcada para as 3 da tarde começa com um momento musical, seguindo-se a intervenção do Bispo de Setúbal, Dom José Ornelas Carvalho, e a bênção. Pelas 5 da tarde, em Setúbal, é inaugurada a exposição coletiva de artes visuais Via da Misericórdia, que pode ser apreciada todos os dias na Casa da Bahia, das 9 às 20 horas, até 27 de março. Às 11, a Renascença transmite a Eucaristia. Um bom dia.